DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Está na vossa companhia hoje Nádia Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão desta terça-feira, 29 de janeiro de 2019. Em Angola, analista mostra-se cauteloso quanto ao risco das consequências do negócio entre Luanda e a suspeita empresa Privi Invest.
Creio que o facto desta empresa ter assinado algum acordo com o governo angolano, no caso com o Ministério da Defesa, absolutamente nada. Assim como deve ter tido acordo com diferentes entidades também, se calhar de outros países ou até empresas.
Em Moçambique, Renamo abandona a sessão antes da votação para a prisão preventiva do deputado e ex-ministro das Finanças, Manuel Schenk. A empresa mineira Gemfields vai indemnizar quase 300 pessoas em Moçambique, mas nega responsabilidade em alegados abusos. Em Angola, quem opte por distanciar os ilícitos no negócio entre a Privi Invest e empresas moçambicanas dos negócios que Luanda manteve com a Privi Invest com a participação de João Lourenço enquanto ministro da Defesa. Ou seja, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas há também quem prefira dar o benefício da dúvida ao presidente da República, partindo do pressuposto que João Lourenço é um homem imaculado e por isso deu início à sua conhecida campanha contra a corrupção. A consultora IXX África alertou recentemente que Angola pode enfrentar riscos de reputação pelo facto do Ministério da Defesa ter feito negócio com a Privi Invest em 2015, quando João Lourenço era ministro da Defesa. Um contrato avaliado em cerca de 495 milhões de euros, que previa a compra de barcos e capacidade de construção marítima à Privi Invest, com aparentes notáveis semelhanças com a Proíndicos e MAM, em termos de palavreado e conteúdo, a empresas envolvidas no escândalo da dívida oculta em Moçambique. A consultora afirma que, por isso, o caso angolano arrisca-se a minar o ímpeto muito popular e mediático contra a corrupção. Mas o jurista Albano Pedro prefere partir de um pressuposto para dar o benefício da dúvida ao presidente angolano, grande mentor desta luta.
Quando o presidente João Lourenço decide combater a corrupção e acha que todos aqueles que alguma vez dilapidaram o erário público devem ser, de facto, responsabilizados, eu parto do princípio que ele, ao lançar esse reto, é um indivíduo que está imaculado, portanto, está sem réstia de problemas ligados a escândalos.
Para além da Privi Invest, Gian Bostani terá participado como intermediário nos negócios entre as autoridades angolanas e a Privi Invest. Bostani está agora a contas com a justiça norte-americana, acusado de crimes financeiros relacionados às dívidas ocultas moçambicanas. O mediador da Privi Invest, inclusive, prometeu cooperar em troca de uma delação premiada. Mas para o analista angolano Agostinho Sicato, os factos apresentados pelo IXX África não são suficientes para prejudicar a imagem de João Lourenço ou de Angola.
Creio que não. Não. Apesar de ser suspeita, ainda acredita-se que é uma empresa real. E porque se houvesse alguma coisa oculta, já se deveria também, no âmbito dessa investigação, já se deveria ter descoberto. Creio que o facto desta empresa ter assinado algum acordo com o governo angolano, no caso com o Ministério da Defesa, absolutamente nada. Assim como deve ter tido acordo com diferentes entidades também, se calhar de outros países ou até empresas.
O IXX África reporta ainda que a consultora de prestação de serviços, JALC, empresa que pertencia a João Lourenço, terá estado envolvida nos negócios da Privi Invest com o governo de Angola. Isso parece representar uma violação da lei da probidade pública que vigora no país desde meados de 2010. Sicato, entretanto, lembra que esse tipo de violação era algo comum na altura e reage da seguinte forma.
Se não prestou serviços no domínio militar, de equipamento e tanto mais, seguramente não esteve a concorrer com o próprio Ministério.
Para este analista, a luta contra a corrupção e a imagem de João Lourenço só ficarão afetados nas seguintes situações.
Põe em causa caso se venha a confirmar. Mas, de qualquer modo, também prejudica-lhe porque não terá, caso se confirme, não terá moral para poder avançar com o processo.
Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha. Boa noite, António Rocha. Os nossos ouvintes reagiram de certeza à nossa pergunta do dia, colocada no Facebook, que era: o envolvimento das autoridades angolanas, incluindo de João Lourenço, com entidades suspeitas, põe em causa a luta contra a corrupção iniciada pelo próprio presidente?
Como sempre, as reações são várias e, por exemplo, Gelson Luiz da Graça escreveu no Facebook para dizer que a luta contra a corrupção desencadeada por Jello vai continuar porque ele teve a coragem de um estadista respeitador dos princípios anunciados na sua campanha eleitoral. Até que seja provado o contrário, João Lourenço continuará a ser considerado por muitos o homem que teve a coragem de batalhar contra a corrupção que cangrenou durante anos Angola, diz Gelson Luiz da Graça. Amadou Borogás, de Bissau, no Facebook, diz que se, na verdade, a informação desse envolvimento de João Lourenço vier a ser confirmada, então já não há mais em quem confiar em Angola. E Evaristo Vieira, também no Facebook, diz que gostaria só de pedir uma coisa ao Cota Jello. Por favor, não me desaponte, Sr. Presidente.
Muito obrigada, António Rocha. Voltaremos às reações dos internautas e também dos ouvintes que estão desde já convidados a participar na nossa emissão, mandando as opiniões sobre este tema. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo angolano anunciou hoje que vai avançar com uma revisão do Orçamento Geral do Estado deste ano no primeiro trimestre, devido à tendência baixista do preço do barril do petróleo, que continua abaixo da previsão do governo, estabelecida nos 68 dólares. O Orçamento de Estado foi aprovado pelo Parlamento a 14 de dezembro de 2018. Durante as discussões nas comissões especializadas, o governo já aventava a possibilidade de avançar com o orçamento retificativo. A consultora Fitch Solutions considerou hoje que a eleição de Yusuf Momad para líder da RENAMO vai manter as alas política e militar do partido unidas, mas alertou para a possibilidade de instabilidade pré-eleitoral. No entanto, refere à falta de progresso nas negociações de paz no seguimento da disputa das eleições municipais de 2018, aumenta o risco de instabilidade na véspera e no seguimento das eleições gerais de outubro deste ano. Quanto a Frelimo, a Fitch antevê que continua a governar o país, mantendo a maioria parlamentar devido às vantagens de estar no poder há bastante tempo, mas diz que é um precedente para os membros do maior partido da oposição questionarem os resultados das eleições e recorrerem à violência. O governo de Cabo Verde atribuiu hoje a subida de 3 lugares no índice de percepção da corrupção ao compromisso do Executivo em exercer uma nova forma de poder com total transparência e próximo das pessoas. O governo reagiu à posição que o país obteve na avaliação anual promovida pela Organização Transparência Internacional com sede em Berlim. Cabo Verde obteve 57 pontos, mais do que 2 em 2017, o que lhe valeu uma subida de 3 lugares, de 48 para 55, sendo o terceiro país mais bem classificado na África subsaariana. O arquipélago e São Tomé e Príncipe registaram pontuações acima da média dos países da África subsaariana, a região com pior prestação no índice. O movimento Mais Mulheres Passo, que junta várias organizações de mulheres na Guiné-Bissau, tem em marcha uma campanha de apoio às candidatas e a deputadas de todos os partidos concorrentes às legislativas de 10 de março. O grupo é constituído por mulheres que estiveram na origem da inédita lei, recentemente aprovada pelo Parlamento, que impõe a cota mínima de 36% de mulheres nas listas de candidatos a deputados. O grupo afirma que percebeu que só a aprovação da lei de paridade não será suficiente para fazer eleger mulheres no número que o país precisa, daí que decidiu dar ferramentas técnicas às candidatas que queiram pedir apoio.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o Tribunal Supremo obteve esta terça-feira o consentimento da Comissão Permanente do Parlamento para a prisão preventiva do deputado e antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. Os únicos votos a favor foram do partido no poder, a Frelimo. O maior partido da oposição, a Renamo, abandonou a sessão antes da votação, enquanto o MDM não participou do encontro. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
A Comissão Permanente do Parlamento decidiu esta terça-feira a favor do pedido do Tribunal Supremo para a prisão preventiva do deputado e antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. O ex-governante encontra-se detido na África do Sul a pedido da Justiça americana, indiciado da prática dos crimes de corrupção e branqueamento de capitais. A Justiça norte-americana quer a extradição de Manuel Chang, mas Maputo solicitou igualmente a sua transferência para Moçambique. O primeiro vice-presidente do Parlamento moçambicano, António José Amélia, disse no final de uma sessão da Comissão Permanente que o órgão decidiu consentir o pedido do Tribunal Supremo, tendo em consideração os fundamentos materiais e os requisitos constitucionais e legais apresentados. Entre outros, apontou a necessidade de evitar a possível fuga de Chang e perturbação de um processo em curso em Moçambique, onde ele é acusado dos crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, abuso de cargo ou funções e violação da legalidade orçamental. Questionado como é que a Comissão deu o seu consentimento para que um deputado seja detido sem que antes tenha sido levantada a sua imunidade parlamentar, António Amélia afirmou que o órgão se limitou a responder ao pedido do Supremo.
O Tribunal Supremo, dentro das suas competências, fará cumprir a lei em todos os sentidos. O passo seguinte que o Tribunal Supremo for a dar, ditará se virá a pedir o levantamento de imunidade ou não.
Para o porta-voz do MDM, Fernando Bismarck.
O Tribunal Supremo, ao pedir o consentimento à Assembleia da República para aplicar a medida de adequação máxima e anuindo desta forma, viola a Constituição da República, o regimento e também o Estatuto de Deputado.
O MDM não participou na sessão. Por seu turno, a Renamo abandonou o encontro antes da votação. Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar, comentou o pedido do Supremo, afirmando que não há condições para que Manuel Chang seja submetido a um julgamento justo em Moçambique.
Achamos que é uma manobra dilatória para perturbar as investigações que estão a ser levadas a cabo na África do Sul e a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Nós não vamos compactuar com isso.
Ivone Soares sublinhou que, à luz da Constituição, não se pode colocar em prisão preventiva um deputado que goza de imunidade, a menos que tenha sido encontrado em flagrante delito a cometer um crime que não é o caso.
Aconselhamos a Assembleia da República para que esta matéria fosse tratada em sede do plenário. O plenário, sim, tem competência para decidir se retira a imunidade. Retirada a imunidade, naturalmente, que esse cidadão já pode ser detido.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
A empresa mineira Gemfields vai pagar uma indemnização de mais de 6 milhões e meio de euros a quase 300 pessoas que dizem ter sido vítimas de abusos de direitos humanos numa mina de rubis em Montepuez, no norte de Moçambique. É o resultado de um acordo extrajudicial entre a empresa britânica, que explora a mina, e os representantes dos queixosos. Mas a empresa nega que seja responsável pelos alegados abusos. Guilherme Correia da Silva com os pormenores.
A mineradora britânica Gemfields nega responsabilidade pelos alegados abusos, mas reconhece que houve no passado casos de violência na região da mina da Montepuez Ruby Mining, uma subsidiária da Gemfields. Ao todo, foram apresentadas 273 queixas contra a empresa no Reino Unido. Os queixosos dizem que eles ou familiares foram vítimas de abusos por parte de forças de segurança na mina. Há denúncias de assassinatos, espancamentos, detenções ilegais e abusos sexuais. Matthew Renshaw é um dos advogados da Lee Day, o escritório de advocacia que representa os queixosos, e negociou o acordo extrajudicial com a Gemfields.
É bastante invulgar que se chegue a um acordo tão cedo. O caso contra a Gemfields começou em abril do ano passado e eles quiseram negociar um acordo relativamente cedo.
O acordo está dividido em três partes. Primeiro, a Gemfields compromete-se a pagar uma indemnização de cerca de 6,7 milhões de euros a ser repartida pelos queixosos. Mas a empresa salvaguarda que os advogados não podem apresentar novas queixas contra a Gemfields relativamente a casos anteriores ao acordo. Em segundo lugar, a Gemfields diz que vai criar um fundo de desenvolvimento de mais de 500 mil euros para ajudar a comunidade de Namushuntoro, nos arredores da mina em Montepuez. Por último, a mineira britânica promete criar um mecanismo independente que permita à população apresentar outras possíveis queixas de abusos na região. Matthew Renshaw, do escritório de advocacia Lee Day, diz que este é um bom acordo.
É bastante invulgar que uma empresa crie o que esperamos seja um processo completamente independente para reclamações. Esperamos que isso dê a outras alegadas vítimas uma oportunidade de apresentar os seus casos e de estas serem ouvidas por um painel independente.
Mas por que é que a Gem Fields aceitou pagar uma indenização por alegados crimes de que rejeita ser responsável? A DW tentou ouvir um representante da mineradora britânica, mas a assessoria de imprensa remeteu-nos para um comunicado da empresa. No documento, a Gem Fields diz que, com este acordo extrajudicial, quer assegurar que a mineradora é considerada em Moçambique como um parceiro transparente e de confiança e não como um adversário. Matthew Renshaw, do escritório de advocacia no Reino Unido, que representa os queixosos, não comenta esta questão, sublinha apenas que os seus clientes estão satisfeitos com o acordo.
Do ponto de vista dos nossos clientes, a Gem Fields fez a proposta e os nossos clientes disseram que era uma oferta razoável e aceitaram.
Entre 2014 e 2017, a Montepuez Ruby Mining, subsidiária da Gem Fields, fez 8 leilões de rubis moçambicanos, conseguindo uma receita de 280 milhões de dólares, segundo dados da empresa. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
O presidente do Zimbábue estará a enfrentar oposição dentro do seu partido, a ZANU-PF, com alguns membros a orquestrarem algumas manifestações contra o chefe de Estado, de acordo com fontes citadas pela Bloomberg. Vários membros do partido e militares estão descontentes com as reformas promovidas por Emmerson Mnangagwa e serão responsáveis por alguns dos conflitos registados nos últimos dias. De acordo com a mesma fonte, estes pretendem manter o controle apertado dos tempos do anterior presidente Robert Mugabe e beneficiar da venda ilegal de diamantes, acesso ao dólar e controle sobre as importações petrolíferas. No Reino Unido, o Partido Trabalhista formalizou hoje o apoio a uma proposta para adiar a data de saída do país da União Europeia se não for aprovado um acordo até 26 de março. A proposta sugere uma extensão do artigo 50 do Tratado Europeu por 9 meses até o final de dezembro, mas o Partido Trabalhista pretende encurtar este período. O objetivo é reduzir o risco de caos causado por um Brexit sem acordo. Os trabalhistas entendem que um adiamento da data de saída pode dar uma janela temporária aos deputados para se entenderem sobre um acordo que una o país. Na conferência de desarmamento que decorre em Genebra, na Suíça, a Coreia do Norte afirmou hoje que não vai fabricar nem fazer mais testes com armamento nuclear. E a Coreia do Norte destacou ainda que se os Estados Unidos da América responderem aos esforços iniciados em 2018, haverá um rápido desenvolvimento nas relações bilaterais. Entretanto, as agências de inteligência dos Estados Unidos afirmaram que Pyongyang tentará manter as suas armas de destruição maciça e veem como improvável que o regime se desfaça do seu armamento, apesar das negociações em curso entre os presidentes Donald Trump e Kim Jong-un. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos às reações dos ouvintes e internautas sobre o caso em Angola e a o envolvimento da empresa Privinvest com o governo angolano. António Rocha.
Mais reações, sim. José Eugênio Martins, de Luanda, diz que talvez não haja coincidência João Lourenço ter ido em visita privada aos Estados Unidos da América logo que saiu esta notícia sobre o seu eventual envolvimento nesse escândalo financeiro. Nada que venha dos membros do MPLA já me espanta, conclui José Eugênio Martins. Bernardo Lumbo Faria, no Facebook, diz: deixemos a justiça apurar os factos. Embora Jalloh tenha sido ministro da Defesa antes de ocupar a presidência, nunca ninguém falou desses casos de corrupção. Mas em Angola, quando o problema é corrupção ou desvio de dinheiro dos cofres do Estado, tudo é possível. Zeca Zenda escreveu para dizer que será que Angola, a elite política composta na sua totalidade por marimbondos iguais e do mesmo ninho, As cartas foram baralhadas e agora surgem os mesmos problemas. Os olhos devem estar muito abertos quando se fala da campanha contra a corrupção em Angola.
Obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui, mas com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 4 horas, dizia 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem, tenha um bom descanso.